dia, ouvinte, está entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. A coordenação do projeto de extensão é de Dimitri Servo. Na técnica, Gilson de Césaro. Eu sou Ana Laura Freitas e eu vou hoje conversar com a pianista Pamela Ramos. Ela é formada na Universidade Estadual de Maringá, que é a sua cidade natal. Atualmente, é aluna do mestrado em práticas interpretativas do Programa de Pós-Graduação em Música, aqui da UFRGS. Foi premiada no Concurso Nacional de Piano Arte Livre e no Concurso Souza Lima, ambos em São Paulo. Em 2007, foi convidada a representar o Brasil no Encontro de Jovens Pianistas do Mercosul, em Buenos Aires. E em 2012, foi bolsista do Festival Campos do Jordão. Bom dia, Pamela.
Bom
Muito
dia.
Prazer em te receber aqui na rádio da universidade.
Prazer, não é?
Pamela, eu queria que tu começasse contando para os ouvintes aqui da rádio da universidade um pouco de como a música entrou na tua vida, né? Tu é natural de Maringá?
Sim, nasci lá, mas eu morava numa cidade próxima chamada Itambé, né? Como Canoas, Porto Alegre. Assim.
Região metropolitana de Maringá. Maringá é uma cidade grande? Eu não tenho muita ideia.
Acho que atualmente 500 mil habitantes. Tá crescendo bastante. Bom, meu avô é músico, né? Tocava banda de baile, acordeon, assim. Então, música é uma coisa que foi sempre presente em casa, né? Mas, mais ou menos com 7 anos, eu comecei a fazer aula de piano, né? Tinha uma vizinha que dava aula de piano, minha mãe resolveu.
Foi uma vontade da tua mãe.
É. E daí comecei a fazer aula de piano também, órgão, numa escola paralela, assim, fazia os dois instrumentos, participava de banda rítmica, fazia musicalização. A música estava sempre presente, assim, na minha infância. E depois disso, eu continuei só com piano, fiz conservatório até uns 15 anos. Daí eu parei, não sei porquê, resolvi dar um tempo, assim, por uns 2 anos. E comecei, uma amiga minha, me chamou pra tocar em casamentos, assim, na cidade, eu comecei a fazer isso por hobby. E num desses casamentos, tinha um cara lá no casamento que era regente de uma orquestra e chegou, falou comigo, falou assim, você não faz um teste? Tô precisando de uma pianista. Ele era regente da orquestra do Sesumar, que era uma faculdade particular de Maringá. E eu apareci lá um determinado dia e ele me deu uma grade de orquestra, assim, para ler, umas reduções para piano. E acho que fui bem. E comecei aí 2 vezes por semana nos ensaios. E lá eu conheci outros músicos que falaram sobre faculdade de música. E eu, o que será isso, né? E daí eu lembro que eu prestei vestibular, assim, sem pretensão nenhuma. E acabei passando, fiz pela licenciatura. Né? Aí eu vi que eu tinha uma necessidade de estudar mais o instrumento, tanto para tocar na orquestra, né? E no curso de licenciatura era mais focado, né?
Na educação.
Então, eu comecei também a puxar matérias do bacharelado, né? Aí chegou um ponto que eu tive que escolher, né? E eu vi que eu gostava mais de tocar.
Tinha sido muito motivado pela tua prática já de experiência de ser pianista de uma orquestra.
Exatamente. Daí eu troquei de habilitação, né? E lá eu conheci
Você assumiu bacharelanda.
Sim. Isso depois de 2 anos na faculdade, né? Aí eu conheci o professor de piano do bacharelado, que é o Yuri Pingo, que comentou, olha, acho que depois aqui eu fiz mestrado em Porto Alegre, acho que tu deve ir, e daí me abriu os horizontes, assim, né? E com ele também, ele me, como é que fala, arrumava aulas em São Paulo para poder fazer com as professoras dele, enfim, daí eu acho que ele expandiu meus horizontes, assim.
Interessante, porque é um caminho bem não usual, assim,
é,
né?
Sim, eu acho que foi aparecendo pessoas na minha vida, assim.
Que foram te conduzindo.
Exatamente.
Mais do que uma vontade.
Talvez se eu não tivesse naquele casamento, ou se eu não tivesse trocado a habilitação, não sei se eu estaria aqui hoje.
Tudo poderia ter sido diferente.
Sim, sim.
E aí, em termos de repertório, como é que foi essa tua formação inicial, assim? Porque tinha essa referência do avô, Que, como é que era o repertório e a tua iniciação, como é que foi?
Meu avô toca popular e estudou violão erudito, né? Ele toca bem os dois instrumentos. E no piano eu fazia mais repertório erudito mesmo.
Dessa formação.
Mas fazia muito também. Como eu não tinha piano, eu fazia muito repertório a duas mãos. A duas mãos, quatro mãos. E. Porque eu não podia estudar, então eu ia na casa da minha amiga e saía junto, sabe? Então eu não tive tanto um repertório solo muito solidificado.
A família não tinha condições de comprar um piano ou tu também não tinha muita certeza de que valia a pena comprar um
É, eu
piano,
também
assim?
não tinha certeza se eu queria aquilo, eu fazia por fazer, gostava, né?
Mas sem muita convicção.
Sim, nunca pensei isso profissionalmente, nunca passou pela minha cabeça, a não ser quando, depois que eu entrei na orquestra, assim.
Aquilo se mostrou uma possibilidade
Aí eu vi
de
que
subsistência.
eu tinha que ter uma necessidade de estudar o instrumento, que eu tava com dificuldades técnicas, assim, de conseguir ler aquele repertório. Porque, assim, naquela orquestra tocava finais de ano, assim. Tocava muito cantatas de Natal, sabe? Era um repertório mesclado entre erudito e popular. E essas cantatas tinham redução para piano, cheia de modulações. E eu falei, não, eu preciso estudar. Daí eu fui procurar.
Muito bem. É, Pamela, vamos começar a ouvir um pouco de música, assim. Tu trouxeste algumas coisas de gravação de um recital teu, é
Sim,
isso?
foi meu último recital do mestrado, ano passado. E eu trouxe Debussy e trouxe também a música do Flávio Oliveira, que é um compositor daqui de Porto Alegre, que fala sobre Debussy, que chama Roundabout Debussy. Então eu trouxe essa temática hoje.
Começamos por onde? Começamos de repente pelo Debussy
Pode
e aí
ser a
depois a gente
primeira
vai pro
peça,
Flávio.
pode ser.
Acho que a direção faz mais sentido.
Sim. Thank you.
Nós acabamos de ouvir a primeira peça do primeiro caderno de imagens de Claude Debussy, na interpretação da pianista Pamela Ramos, que é a nossa convidada de hoje aqui no Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Pamela, tu falava um pouco desse teu início não usual na música, assim, sendo conduzido, na verdade, por outras pessoas. O último direcionamento que tu apontaste, assim, do teu professor lá na Universidade Estadual de Maringá, seria de prosseguir teus estudos em nível de mestrado depois de completar tua graduação em música,
sim,
né? Enfim, então a decisão por vir para Porto Alegre foi uma sugestão do teu professor.
Sim, foi uma sugestão, mas eu já conhecia o professor Ney, que é
Ney
o de
Fialkos.
piano. Ele já foi a Maringá em festivais. E daí, como eu já conhecia, daí eu pesquisei sobre os outros professores, a Cristina, a Catarina, que a Catarina é minha orientadora.
Catarina Domenici.
E isso. Daí eu vim pra cá, pra essa prova, mas também a gente não sabe com quem vai estudar, né? Mas eu achei que foi ótimo ficar com a Catarina.
Ela é ótima. E um pouco assim, como foi para ti essa vinda? Como é que foi para ti? Porque parece que ainda, não sei como é que é agora, porque às vezes a gente leva assim, tu é muito jovem assim também, né? Mas parecia não algo necessariamente uma decisão tua, algo que tu quisesse muito assim, né? Sair da tua cidade natal, no interior do Paraná, para se mudar, né, para a capital do Rio Grande do Sul. É um esforço, uma mudança de
Sim,
vida grande,
foi bem
assim,
é,
sem
sim.
um grande desejo, assim, né?
É que assim, o desejo eu queria tocar, sabe? Eu precisava, eu acho assim, o mestrado, claro, é muito importante, né? Currículo e tal, mas não foi o objetivo, né? Claro que é também, mas eu vim mais pelo aperfeiçoamento no instrumento, criar um repertório que lá eu não tinha tanto, né? Meu professor foi muito bom, né? Mas ele disse: você precisa conhecer outros ares, você precisa ter outras experiências musicais. E foi atrás disso que eu vim, né?
E então agora são quase 2 anos de Porto Alegre.
2 anos e meio,
Dois anos e meio
tô
de
aqui
Porto
2 anos e meio.
Alegre. Como é que tem sido assim a tua experiência no Rio Grande do Sul,
Nossa,
assim?
eu gostei bastante. No começo eu fiquei meio, não saía muito, eu tinha meio medo, não sei por quê. Acho pelo choque, né, de cultura e tal. Apesar de não ser tão longe, Paraná daqui. Mas agora eu adoro a cidade, pretendo ficar aqui por um tempo, né? Gosto
A
bastante.
adaptação
Ah, eu me
foi
adaptei bem.
tranquila. E em
Sim.
termos de meio musical, assim, como é que se como é que é o meio musical em Maringá? A diferença, talvez, de
Então,
possibilidades de acesso?
Lá é um pouco novo, né? Principalmente questão do curso de música, um curso novo, se tem 10, 15 anos, eu chuto, né? É o máximo, assim. Tem essa orquestra que eu te falei, acho que era
Sesumar, Filarmônica
isso.
Sesumar.
E tem agora a orquestra da UEM também, ficou formada. Então, assim, não tem muito campo pra performance, assim. Tem um projeto bem legal lá, que chama Convite à Música, que eu toco lá às vezes, que é toda quinta-feira, é música erudita, chama algum intérprete, ganha cachê.
Ligado à universidade.
A prefeitura, então é um projeto da Secretaria de Cultura. E esse é, para música erudita, é o lugar que tem espaço, assim, né, pro intérprete, mas não tem muito mais que isso. Também agora eu tô há 2 anos, não sei se surgiram outras coisas, tô 2 anos aqui. Mas inclusive em agosto eu fui para lá e fiz um recital nesse projeto. Bem legal. Aqui, por exemplo, eu consigo fazer bastante correpetição, né? Acompanho o instrumentista.
Que era uma experiência que tu já tinha tido lá também, né? Pelo que eu vi do
Sim,
teu
eu ganhei uma
currículo.
bolsa na universidade para acompanhar classe de canto por 1 ano, mais ou menos. Então, eram 12 cantores. E o coral também.
Aqui ampliou essa possibilidade de
Sim,
atuação com
aqui eu fiz,
correpetição.
recém fiz um recital com flauta, já fiz com saxofone, já fiz com vários instrumentistas. E tenho já proposta para o ano que vem, assim, eu acho que aqui o campo é maior para isso, né?
E do sentido de escuta, de concertos...
Também, aqui é outro...
É diferente. Foi importante, assim, nessa tua formação ao longo do mestrado?
É. Lá eu não vi outra orquestra, por exemplo, aqui tem várias, PUC, OSP, que eu já ouvi, e outras que, né, passaram. É, concertos de câmara também, né? Aqui... É mais de quantidade, né?
Uhum. E dentro do teu curso, então, de mestrado em práticas interpretativas, dentro da URGS, queria que tu falasse um pouco mais. Tu vieste atrás de um desenvolvimento maior no piano, assim, né?
Sim.
Como é que tem sido a tua experiência com a Catarina Domenici, mais especificamente, e também em outras disciplinas do mestrado, assim?
Sim, a Catarina foi ótima, me acolheu super bem e a gente tratou de fazer um repertório que eu precisasse, que eu não tinha feito, né? Que eu precisasse tapar lacunas, talvez, na minha formação. Isso foi bem legal e ela me ajudou muito, aprendi muito, acho que eu melhorei muito com isso também, né? E ela também foi minha orientadora na parte de pesquisa. Né? No caso, ela que sugeriu também eu fazer uma pesquisa com o compositor, que é a área dela, colaboração entre compositores e intérpretes. E eu nunca tinha tocado para um compositor, por exemplo. E, né?
Nunca tinha tocado uma peça...
De um compositor vivo.
Sim.
Né? E para ele, inclusive. Né? Isso foi bem legal. Então, me abriu os horizontes também quanto à pesquisa em música, que eu não tinha noção. E foi bem legal.
Muito bem. Vamos ouvir mais música, Pamela. De repente, vamos pro próximo movimento. Movimento
Pode
não.
Ser.
Segunda, como é que eu chamo? Segunda peça, ainda do primeiro caderno de imagens do Debussy.
Uhum. É, a segunda peça é homenagem a Rameau.
Nós acabamos de ouvir a segunda peça do primeiro caderno de imagens de Claude Debussy, na interpretação da pianista Pamela Ramos, que é a nossa convidada de hoje aqui no Música em Pessoa, aqui na Rádio da Universidade. Pamela, eu queria que tu falasse um pouco também, assim, eu vi no teu currículo que tu fosse premiada tanto no Concurso Nacional de Piano Arte Livre quanto no Concurso Souza Lima. Essa experiência de concurso, assim, né? Como é que ela é pra ti?
Eu não gosto muito de prestar concurso pela pressão e o clima e tal, mas eu acho importante pro intérprete, pro estudo. Eu acho, assim, que o concurso termina um dia antes do concurso em si, porque tu estuda muito, tu supera limites, sabe? Não, porque tu quer fazer bem, não só pelo prêmio, pela música, tu tem um compromisso com aquilo, né? E esse Arte Livre foi o primeiro concurso que eu fiz na vida. Na real, a premiação foi uma menção honrosa, né? Como se fosse um destaque, além dos terceiros, primeiro, segundo e terceiro lugar. E eu fiquei super feliz, porque eu fui sem pretensão, como sempre, né? Eu fiquei super feliz com esse prêmio. E daí, aquilo te dá um gás pra continuar e continuar estudando, falando, acho que eu dou pra isso, né?
Tem um incentivo também, então, incentivo, além dessa preparação, que é um desenvolvimento, assim, que forçado, talvez.
Até que esse concurso não dava um prêmio em dinheiro, eu acredito. É só uma premiação, assim, simbólica. E o Arte Livre também... Souza Lima, né? Eu fiz de 2011, né? Eu já tava aqui, em Porto Alegre. E eu vi no edital do concurso, eu tinha as peças que estavam pedindo, assim. E daí eu falei, acho que eu vou de novo. Vamos estudar mais. Eu tinha feito esse repertório pro recital do mestrado. E falei, não, vou estudar mais. Daí cheguei lá, peguei o segundo lugar.
Às vezes essa despretensão talvez até facilite, né?
Sim.
Nesse nível de pressão
que
possa ser um concurso.
Eu não gosto muito, né? Pela competição e a banca ali, né? Uma coisa de quem toca melhor, eu não gosto muito desse clima. Mas faz parte, acho que da formação, da minha formação, isso foi muito bom. Me deu um impulso, assim, pra continuar.
Um incentivo pra estudar mais e depois um incentivo de reconhecimento, assim, de que aquele trabalho...
Faz sentido. E depois disso, tu conversa com a banca, eles dão sugestões. Acho que você pode fazer isso, aquilo. Te abre os horizontes, não fica só numa visão, só do seu professor, só dos seus colegas. Isso é muito bom.
E uma experiência que tira essa questão da competição, e que eu imagino que também deve ser importante na formação do músico, são os festivais, assim, né? Eu vi tanto esse encontro de jovens pianistas do Mercosul, que tu participaste em Buenos Aires, quanto o Campos do Jordão, que tu foste bolsista no ano passado. Essas experiências que não são de competição, mas que também são de encontro de outras ideias, como é que foram para ti?
Acho que os festivais são muito bons também. Eu participei de outros também, Poços de Caldas. E no caso de Campos, é bem legal que tu faz tanto um repertório camerístico, quanto tu faz as aulas de piano e conhece outras pessoas. Inclusive, é um festival internacional, tem gente de todo lugar. Tem a convivência também nos quartos, assim, cada um de um lugar, isso é muito bom. Outro instrumento, e tu troca muita ideia. E os concertos, né, que tem, masterclass, isso acho que é muito bom pra formação.
E esse encontro de jovens pianistas no Mercosul, como é que foi?
Isso foi 2009, não lembro.
2007, eu acho.
2007, desculpa. Meu professor de piano da Universidade do Paraná, lá, ele foi convidado e ele teve um direito a levar um aluno. E eu fui escolhida. E como foi em cima da hora, assim, eu não tinha dinheiro para ir e tal. E daí a universidade, falei com a coordenadora, consegui uma bolsa para custear essa viagem. Então foi um encontro de 4 dias. E tinha, assim, nós dois do Brasil, um do Chile, um da Argentina, assim, do Mercosul em geral. E foi bem legal. Foram 4 dias de masterclass e no final um recital, assim. Foi bem legal.
Muito bem. Pamela, vamos ouvir mais música, vamos ouvir a terceira peça do
Mouvement.
Primeiro.
Isso.
Mouvement. Nós acabamos de ouvir a terceira peça do primeiro caderno de imagens de Claude Debussy, na interpretação da pianista Pamela Ramos, que é a nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Pamela, a gente acabou de ouvir Debussy e, bem, tu estás em Porto Alegre, aluna do curso de mestrado aqui da UFRGS em Música. E o teu objeto de pesquisa é uma obra do Flávio Oliveira, que é um compositor local, que está relacionada à obra de Debussy, assim, né? Eu queria que tu falasse tu já falaste que foi uma sugestão da tua orientadora, né, a Catarina Domenici, de tu te debruçares sobre esse compositor e sobre essa obra. Queria que tu falasse um pouco mais do teu trabalho, assim, o que que... Tu já chegaste a defender, né, a tua dissertação.
Sim, há um mês, mais ou menos. Como o foco do segundo recital era fazer Debussy e tal, que era um compositor que eu não tinha tocado, né? E ela sugeriu fazer essa obra do Flávio, que tem a ver com esse universo sonoro de Debussy. E também porque eu não tinha também realizado uma música contemporânea, né? E como a pesquisa dela, como eu já disse, tem a ver com colaboração entre compositores e intérpretes, ela já conhece o Flávio, que já até tocou músicas dele, Então, ela fez essa mediação entre nós. E o Flávio foi super receptivo, porque ele é uma pessoa maravilhosa e eu acho que deu super certo, né? Aprendi muito, né? Ele sabe muito isso, né? Estudar essa música também ajudou no estudo também do Debussy, fez compreender elementos que antes eu tinha passado despercebido. Então foi bem legal estudar essas duas obras, né?
Mas o que especificamente tu estudaste na obra do Flávio Oliveira?
Na obra do Flávio, o foco era sobre a construção da interpretação dessa peça, né? Com a colaboração dele, ou seja, o que ele poderia me auxiliar nessa música, a partir da minha interpretação, né? Ajudando. O que ele poderia me oferecer além do que estava ali na partitura, né? Esse era o foco. Então, eu estudei a peça, gravei os encontros, foram dois encontros com ele, né? E ele me mostrou muitas coisas que não estavam ali, né? Que nem tudo tá na partitura, né?
Algumas... Que eram intenções dele, que não necessariamente
dele.
Podiam ser lidas através.
Mesmo eu tendo, assim, ouvido gravações dessa peça, que ele tem um CD e tal, mas foi bem legal esse trabalho. Então, o foco era esse. Né? A construção da interpretação através da colaboração com o compositor. Né?
Que está inserido dentro de um projeto de pesquisa da própria Catarina.
Sim, ela
maior.
Faz esse trabalho com diversos compositores.
Que é muito diferente de qualquer... Se tu não tinhas tido experiência de tocar um repertório contemporâneo ainda, tendo o compositor ao lado, deve ter sido algo...
Sim, foi bem
completamente diferente.
Eu gostei muito. Sim, gostei bastante. E essa peça, eu gostei muito dela. Assim, ela é calma, tem muitos efeitos que antes eu não conseguia fazer. Clusters, uns efeitos com pedal. E é muito legal, trabalha bastante ressonância. Então, é uma peça que faz alusões a elementos, texturas de Debussy. Ressonâncias, é bem interessante.
Ter a possibilidade de... Porque como é que é esse diálogo com o compositor, assim, né? É no sentido de ele te revelar intenções ou também tem um espaço para o intérprete
não,
construir?
Não, tem um espaço, por isso
junto.
Que é colaboração, né? Senão não é assim, eu toco e ele diz se está certo ou errado. Isso não é uma colaboração, né? E a gente tem essa figura, o compositor, né? Eu tenho que tocar como tá na partitura, mas não é bem assim que funciona. Né? A gente tem que respeitar a notação musical, mas o intérprete também tem que se impor e a partir do estilo também, né? Não é também fazer o que quer. Né?
Mas tem um espaço ali...
Tem, e com o Flávio eu tive bastante esse espaço, né? E ele mesmo, ele falou uma frase que eu achei legal. Ele falou assim, a partitura é um ponto de partida. Eu achei isso genial.
Vamos ouvir, então, a tua interpretação.
Sim.
Around Debussy de
Roundabout Debussy.
Roundabout Debussy de Flávio Oliveira.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Roundabout de BC, composição de Flávio Oliveira, na interpretação da pianista Pamela Ramos, que é a convidada de hoje do Música em Pessoa, aqui na Rádio da Universidade. É, Pamela, então a gente acabou de ouvir a obra que motivou a tua dissertação, recém-defendida aqui no programa de pós-graduação em Música da UFRGS. E tu falaste que essa experiência de mestrado despertou teu interesse pela pesquisa, assim, que era algo que tu não tinha experienciado ainda. Queria que tu falasse das tuas expectativas em relação à pesquisa, talvez. Tu tá terminando agora o mestrado, né? Até o final do ano tu terminas, é isso?
Sim. Eu já defendi. Já faltam só uns burocracias.
Burocracias finais, assim. Mas, enfim, se tu pretende continuar na pesquisa, um pouco, assim, das tuas expectativas em relação a esse universo que se apresentou, né, durante o mestrado.
Eu pretendo, talvez, fazer um artigo desse trabalho, né, publicar algum, talvez, ampon, algum congresso. Eu acho que ele é bem rico de material, acho que dá para fazer isso. E isso vai também me ajudar a melhorar, né, na escrita e na pesquisa, para quem sabe um doutorado mais para frente, alguma coisa assim.
Mas é algo que vai ficar mais
a longo
pra frente.
Prazo. Mas essa questão do artigo eu já pretendo começar devagar, assim.
Encaminhar. E tu acabaste praticamente engatando, assim, né, a graduação no mestrado com essa intenção de prosseguir teus estudos ao piano mesmo, assim. Isso se completou? Como é que tu tá pensando em prosseguir tua formação?
Eu ainda quero continuar, né? E como esse tempo que eu tô em Porto Alegre, eu fiz também acompanhei instrumentistas, foi um... como eu posso dizer, eu quero continuar. Né, eu acho que isso fez bem, abre horizontes também, além do repertório solo. Né? Eu quero conciliar as duas coisas. Tentar montar um outro repertório solo para o ano que vem, para não parar, para não me acomodar, digamos assim.
Mas a correpetição te abre um outro universo, assim, tu diz no sentido prático de profissional, assim?
Sim.
Ou também que talvez a correpetição também seja uma formação tua como pianista, assim, também faça parte de um processo teu de formação?
Acho
assim.
Que as duas coisas, né? Eu quero fazer porque é uma experiência, tocar com alguém é uma experiência diferente, né? Eu acho até mais difícil, né? Tu escutar o outro, acompanhar, né? Tem que se controlar, enfim... Muitos elementos, assim, para serem trabalhados além.
Fazer junto, além
pra
de fazer.
Para fazer junto, isso, né? E é um repertório diferente, de repente é um estilo diferente que tu... A leitura também é diferente, assim, melhora, eu acho que eu queria tentar. Por isso que eu queria conciliar as duas coisas agora, assim.
E em termos de repertório, Pamela, a gente ouviu ao longo desse programa, Debussy e uma obra contemporânea do compositor gaúcho Flávio Oliveira. Eu queria que tu falasse um pouco, assim, de ao longo do mestrado, mais nesse momento, assim, né? O que que tu tá tocando e talvez o que que tu pretende preparar também daqui para diante, as coisas que tu tem em vista.
Uhum. No mestrado, o primeiro ano, eu fiz obras de Bach, Haydn, fiz Marlos Nobre também, compositor brasileiro, e fiz Mendelssohn, foi mais... E, como eu disse, o objetivo era fazer compositores que eu nunca tinha estudado, igual no segundo recital eu fiz o Debussy, fiz o Flávio, e fiz Brahms também, as fantasias do Op. 116. E eu pretendo agora estudar outros que também... Outros estilos, outras épocas, quem sabe? Eu penso em Beethoven, agora, Ravel, outros compositores.
Isso é mais de uma necessidade de
visitar
todas
estilos.
As possibilidades.
Isso.
Agora, e do teu gosto? Com que repertório tu te identifica mais?
Eu me identifico com o repertório romântico. Que nem eu me identifiquei muito com estudando as variações sérias de Mendelssohn, Me identifiquei com Brahms, Chopin, gosto muito. Esse é, digamos que é mais a minha praia, assim.
E é a mesma praia de escuta? Ou como é que é a tua...
Sim,
o que
é a mesma...
tu gosta de ouvir,
também,
assim?
Também, gosto de ouvir. Mas eu ouço bastante de tudo, assim. Mas é, esse é o que eu tenho mais paixão, assim. E nem eu fiz, do repertório de câmara, eu fiz César Franck também. Foi um compositor que eu gosto muito daquela sonata para violino. Fiz com flauta, inclusive. A gente também fez um... acho que é Roussel, que é um compositor francês, mas minha, eu já gosto mais do César Franck. Então, minha praia, assim, eu gosto mais do repertório romântico.
E o que tu consegue escutar, que tu diz, escuto de tudo, e bom, imagino que fazendo um mestrado também acaba que tu tem que ouvir muito as coisas que tu tá estudando, enfim, né? Mas que espaço tem a música para além da tua prática, assim, né? Que tu consegue, na tua vida, assim, ainda ter tempo de escutar música, de
Sim.
ouvir outras coisas, outros instrumentos, outros universos musicais, assim.
Quando eu disse escutar de tudo, é de tudo mesmo, assim. Eu gosto muito de música popular, MPB, né? Escuto também. É, e outros compositores, não só românticos, né? Bach...
Que fica sendo um respiro do teu trabalho.
Sim. É, é muito do humor. Hoje eu tô afim de escutar isso, né? Eu coloco pra ouvir. É muito do humor, assim.
E, Pamela, falando um pouco, assim, mais de questões práticas profissionais, assim, tu disseste que vir a Porto Alegre, a coisa da repetição te abriu várias possibilidades de atuação profissional e de subsistência com a música. Eu queria saber um pouco de como tem sido o teu trabalho com música para além do mestrado, assim.
É, quando eu vim para o mestrado, eu ganhei uma bolsa, né, pela CAPES, então eu não trabalhava, assim, né. Agora eu já me sobrevivo, assim, com repetições e dou aulas de piano particulares e em escolas de músicas também. E a procura por aulas de piano é bem grande aqui, eu achei bem, bem diferente de lá, assim. Então, tem muitos alunos, até recusam, às vezes. E a correpetição também, acho que tá faltando pianista para essa área, eu vejo, assim, que é muita demanda.
E dar aula é uma coisa que tu gosta?
Eu gosto muito. Tem muitos
Apesar
alunos...
de tu ter largado a licenciatura
lá
no início.
Mas é aula individual, né, aula de instrumento. Eu gosto bastante. Tem muitos alunos iniciantes, eu gosto muito também de aula para iniciante, ver a pessoa do nada, sabe nada, e de repente começa a tocar, começa a gostar. Acho bem legal. Tem muito
Muito
aluno assim, menos de, mais, em 3 meses já compro um piano, fico super feliz.
Como tu não tivesse um
É,
piano de
pois
início
é.
para estudar,
Pois é.
os alunos tenham desde o
É.
princípio. E são alunos, então, de variados níveis, assim,
Variados
que tu
níveis, adultos,
aceitas.
crianças. E a procura, eu acho engraçado, a procura dos adultos é muito grande também. Sempre assim, ah, sempre quis estudar. E não, agora eu tenho tempo, agora eu tenho dinheiro, agora eu posso, sabe? A força de vontade é muito grande. Eu fico super feliz, assim, poder ajudar.
Bem, Pamela, e assim, finalizando uma etapa da tua vida, assim, né, que é o mestrado, tu já disseste que o doutorado deverá ficar para mais adiante, mas é uma certeza, assim,
Não
essa
sei
ideia
também.
de prosseguir a formação acadêmica ou não?
Em princípio, sim. Em princípio, sim. Pretendo prestar um concurso, dar aula na universidade, mas também não há pressa.
Não, não é uma pressão, não é uma pressão. Deixar que alguém talvez surja na vida, aconteça algo
Não,
para
ia contar com a sorte
te
demais.
conduzir.
Sim.
Mas e outras expectativas, outros desejos ou projetos que tu tem, assim, às vezes não um projeto concreto, mas
Sim.
desejos que tu tem, assim, de realizar com a
Ah,
música.
assim, eu tenho muitos projetos. Já pensei em estudar fora, já pensei em prestar um curso já e já trabalhar, já ficar mais estável, né, financeiramente. Mas vamos ver, as oportunidades vão surgindo e eu acho que eu tenho que aproveitar. Vamos ver.
Muito bem. Pamela, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme conhecer mais
Prazer o meu.
da tua trajetória. Vou aproveitar aqui para convidar os ouvintes a visitarem o nosso blog, que é programamusicaempessoa.blogspot.com.br, onde todas as entrevistas já veiculadas aqui na rádio, no programa Música em Pessoa, ficam disponíveis para download. E também convidar a todos a curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br. Programa Música em Pessoa, para acompanhar então as atualizações e os próximos convidados que estarão aqui no programa. Muito obrigada, Pamela, pela participação.
Eu agradeço.
A todos os ouvintes, até domingo que vem.